Os irmãos podem abrir suas Bíblias em a Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis... Paulo tem umas palavras fortes aqui, né? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. As obras da carne são conhecidas. E mais adiante, ele diz também o fruto do Espírito. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Recebi uma observação caseira que me pareceu pertinente, porque comecei a ver isto acontecer entre nós. No dia da ceia, nós sempre estamos voltados para o que Jesus fez por nós lá naquela cruz. E comemos do pão e bebemos do vinho, sinais do seu corpo e do seu sangue. Mas quem me observou, observou com razão, que nós não temos falado na ceia, não temos ouvido falar do Espírito Santo. Isso é muito estranho. A gente sabe pela leitura da palavra, vocês sabem disso, irmãos, que o Espírito Santo está no centro da nossa fé, junto com o Pai e o Filho. Não existe nenhum equívoco quando a igreja fala muito sobre o Espírito, porque fala bastante sobre Cristo e sobre o Pai. E com razão, é o que nós chamamos a Santíssima Trindade. Mas eu queria ler mais um versículo para vocês, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A gente é muito edificado quando lê o final das epístolas no Novo Testamento. E eu gosto especificamente de 2 Coríntios 13, ou 14, porque em umas Bíblias está dividida em dois versículos, em algumas traduções. Mas aqui em 2 Coríntios 13 ou 14, a graça do Senhor Jesus Cristo, diz Paulo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Nós estamos reunidos aqui porque o Espírito Santo nos trouxe. Amém?
Amém.
Nós não estamos aqui para uma celebração da igreja assim, muito alegre, muito abençoada, com muitas formas de enriquecimento espiritual para cada um de nós. Mas nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos trouxe. Quem concorda com isto, que veio aqui porque o Espírito Santo trouxe, diga amém.
Amém.
O início da nossa vida em Cristo tem o seu início com o Pai. O meio como isto nos alcançou foi a obra de Jesus, o seu Filho. E a culminância disso é a obra do Espírito Santo. Nosso cântico no passado era muito constante assim: Deus está formando um povo. Quantos lembram desse cântico? Há poucos. Nem me animo a começar. E nós cantamos por muito tempo: Deus está formando um povo, verdadeiro Israel. Jesus garantiu a sua presença sempre conosco, e é por isso que hoje nós podemos afirmar que Ele está conosco mesmo, porque o Espírito Santo está conosco e em nós. Parabenize o seu irmão que está perto de você, porque ele é a habitação do Espírito Santo. Ele é consolador, mas ele não é só consolador, ele é o que tem a concessão do poder. Você não pode ser um discípulo efetivo de Jesus sem o Espírito Santo. Quantos vão dizer amém?
Amém.
Não pode. Não há nada de estranho em falar sobre o Espírito Santo no dia da ceia. Pelo contrário. Eu me perguntei muitas vezes, quando Deus me disse para no dia da ceia falar sobre o Espírito Santo, e eu disse para o Senhor: será que alguns irmãos não vão achar estranho falar sobre o Espírito Santo no dia da ceia? Ele disse: se eles acharem estranho, eles estão errados. Porque eu não faço nada senão pelo meu Espírito. As últimas semanas, eu tenho lido alguns dos profetas e ultimamente li bastante em Ezequiel. Há uma coisa em que eu fiquei tocado na leitura da palavra nesse profeta. É a tristeza do Senhor com Israel. Antes de Nabucodonosor, Durante a invasão babilônica com Nabucodonosor e depois. Se nós nos tornamos negligentes com o Espírito Santo, o nosso pai fica triste. É certo. Ele é apresentado como, nas Escrituras, como uma pomba no Novo Testamento. Não é apresentado como uma força de outra natureza, senão a força da mansidão. Sem presunção. Sem aparecer muito. É isso que é o Espírito Santo. É. Eu acho que eles resolveram na Trindade com o conselho dele mesmo, do Espírito Santo, para ele aparecer em terceiro lugar. Estou agora fazendo um joke, uma brincadeira. Mas as coisas não aconteceram assim na Trindade. É porque o Espírito Santo é assim. Ele é totalmente livre. O Espírito Santo é totalmente livre. E ele faz o que agrada ao Pai e ao Filho. Nunca há oposição entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nunca há. Não existe neles uma hierarquia a que nós nos acostumamos por causa da posição do Pai, que a própria Bíblia diz qual é a posição do Pai. Mas ele representa o respeito de Deus por nós. O Espírito Santo é assim, porque ele representa, eu repito, o Espírito de Deus a nosso respeito. Há uma coisa central que nós não conseguimos compreender. Quando eu era bem jovem, eu não conseguia compreender por que Deus dava liberdade ao homem de decidir as coisas. Por que ele não decidia de uma vez? A tristeza de Deus com Israel é porque ele não queria forçar Israel em nada. E Deus faz assim conosco pelo Espírito Santo. Não quer nenhuma coisa em nós que não seja dele. Mas ele conta com a nossa palavra sim. Ele se entristece quando nós lhe dizemos não, quando dele recebemos uma recomendação, uma ordem, mas ele se alegra tremendamente quando nós lhe dizemos de coração, sim, querido Deus. Diga o que você gostaria de dizer para Deus, diga para quem está perto de você. Diga. Está difícil? Pois é, mas você pode dizer para quem está ao seu lado com a maior facilidade. Diga o que você quer dizer para Deus. Diga. Deus quer nossa participação nos seus projetos. Só que nós encontramos um embaraço que é descrito nas Escrituras. Ele é bem diferente de nós. Não estamos querendo aqui fazer uma festinha ao Espírito Santo. Não queremos dizer, nós temos às vezes te colocado de lado, mas não queremos fazer mais isto. Mas não é isto. A palavra dele diz, 1 Coríntios, Paulo diz em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura. Às vezes nós pensamos que nós somos tão espirituais que não precisamos deste conselho. Ele é diferente. O Espírito Santo é diferente de nós. Ele é Deus. Ele tem uma firme determinação. A determinação de Deus é nos fazer encontrar com o Filho. Essa é a determinação do Espírito Santo, que nós nos encontremos com o Filho. O empenho do Espírito Santo é nossa comunhão com o Filho e com o Pai. Esse é o empenho do Espírito Santo. E é um empenho maravilhoso. O que que ele fez com Jesus? Jesus foi concebido pelo Espírito Santo.
Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus.
Ah, mas que coisa maravilhosa! A Bíblia não conta toda a vida de Jesus. O Novo Testamento fala especificamente dos primeiros dias, os acontecimentos que celebramos no Natal, em nossa tradição evangélica, e depois, quando ele era um menino já crescido, tem alguma coisa sobre Jesus. Não fala nada do Espírito. Mas depois disso, ele não foi só concebido pelo Espírito Santo. Ele foi batizado no Espírito. Esse foi um momento tremendo na vida de Jesus. Eu queria fazer uma pergunta nessa altura. Quantos de vocês foram batizados no Espírito Santo? Quase toda a congregação. Ah, é. Ele foi batizado no Espírito Santo.
Mateus capítulo 3, versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Marcos, capítulo 1, versículo 12. E logo o Espírito... Não, desculpe. Lucas, capítulo 3. Marcos 1, 12, desculpe. Marcos, capítulo 1, versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Lucas, capítulo 3, Lucas, capítulo 3, versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se a uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. João, capítulo 3, João, capítulo 1, versículo 32. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele.
Jesus foi também levado pelo Espírito à tentação no deserto.
Mateus, capítulo 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas, capítulo 3, Lucas capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto.
E aí Jesus foi vitorioso sobre Satanás, como sabemos por informação do texto. E ele não só venceu Satanás nessa ocasião, mas em muitas outras ocasiões ele expulsou demônios pelo Espírito Santo. Ele ouvia, Jesus ouvia o Espírito Santo. Jesus ouvia o Pai pelo Espírito. Jesus era constantemente guiado pelo Espírito. E eu descobri uma coisa muito interessante que eu nunca tinha prestado atenção, embora esteja na palavra. Jesus se ofereceu a Deus pelo Espírito Santo.
Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo.
O Espírito, já falei assim, odeia entender, ele não gosta de aparecer. E muitas vezes ele trabalha nos bastidores para glorificar o Filho e o Pai. Ele nunca glorifica a si mesmo, mas ele está pronto para glorificar o Pai e o Filho. Coisa maravilhosa no Espírito Santo. Mas eu queria chamar a atenção, foram lidos esses textos todos, para dizer aos irmãos, com clareza e base na palavra, que o que importa é importante, sim, o batismo no Espírito Santo, Mas o que importa não é o batismo. O que importa é viver sob o Espírito Santo.
Amém.
Eu não ouvi nenhum amém.
Amém.
Pois é, nós somos uma igreja muito silenciosa. Me parece que o Espírito Santo não gosta de tanto silêncio. O Espírito Santo gosta muito de uma coisa: que a vontade de Deus seja feita, que a comunhão com Deus cresça e que a comunhão entre nós aumente. Nesta semana que passou, eu estive lendo a conversão de Saulo, uma transformação que não foi só do seu nome, a sua transformação no caminho de Damasco. E ali, naquele momento, ele ouviu o Senhor lhe dizendo: Saulo. Os irmãos gostariam de ouvir o Senhor falando seu nome? Pois então, é só buscar o Espírito. E podem ouvir o seu nome dito pelo Espírito Santo. Que bênção! Ele ouviu esta pergunta de Jesus: por que me persegues? Que coisa aconteceu com Saulo? Aí um homem diferente pergunta para o Senhor se você não tem que viver uma vida um pouco diferente. Faça-o. Não porque estou pedindo, mas porque o Espírito Santo está pedindo que você faça isso. Pergunte para ele se você não tem que mudar alguma coisa. Se você não tem que reiniciar a carreira. Os irmãos sabem por que eu estou pregando aqui hoje? Eu não tenho que ocultar dos meus irmãos, eu gosto muito de pregar o Evangelho. Mas eu não estou pregando porque eu gosto. Eu estou aqui falando dele, do Espírito Santo, porque ele mandou fazer isso. E não obriga nenhum de vocês a recebê-lo. Mesmo aqueles que fizeram decisões firmes. O que ele está querendo dizer hoje para os meus irmãos é que você precisa sempre dele, sem cessar, todos os dias, renovando propósitos, reorientando a direção da sua vida, todos os dias até o fim. Deus tem feito isto comigo e com a Liginha, porque ele é misericordioso conosco. Ele viveu todo o tempo no Espírito. Jesus, todo o tempo. Você ama Jesus?
Amém.
Viva no Espírito Santo, que você vai alegrá-lo. Ele é a nossa alegria, mas nós precisamos redescobrir o sentido da nossa vida com ele nisto. Se nós lhe estamos dando alegria, sua vida é motivo de alegria para ele? É evidente que se você responde sim, pode parecer que isso é um uma autoapreciação indevida. Mas que bom quando a gente pode dizer: eu não o alegro sempre, mas eu estou me esforçando para fazê-lo. E não precisa fazer muita força, não. A nossa relação com o Espírito não vem na base de exercícios espirituais. Vem na base de bom coração, de querer alegrar o nosso Pai. O que alegrava a Jesus, o nosso Pai Celeste, era a prontidão de Jesus para aceitar coisas difíceis. Jesus disse assim, quando estava bem no fim da sua vida terrena: ninguém me tira a vida, eu de mim mesmo a dou. E certamente houve uma alegria do Pai imensa quando o Filho disse isso. Porque ele estava fazendo aquilo que o Pai espera que nós façamos. Não é só Jesus que pode dizer isso, é nós que devemos dizer sempre, sem cessar: sim, Pai. Sim, Pai. Tem algumas coisas que Deus nos pede que não são fáceis. Mas se nós dissermos sim para Ele, Ele diz sim para nós. Hoje nós vamos tomar a ceia pensando no Espírito Santo. Amém?
Amém.
Hoje nós vamos pensar assim com gratidão, porque Deus não nos abandonou. Jesus disse: eu estou. Ele não disse: eu estarei. Ele disse: eu estou convosco sempre. Como é que ele faz isso? Pelo Espírito Santo que habita em nós. Não é uma mágica que Deus faz. É coisa muito superior a qualquer mágica. Um dos grandes mistérios da nossa fé é como é que Deus se relaciona com todos os seus. Esse é um dos mistérios maravilhosos que faz com que a gente pense assim: o amor de Deus é inconfundível, incomparável, porque Ele ama cada um como Ele é. E Ele tem uma expectativa sobre o que nós podemos nos tornar com Ele, pela sua graça e pelo poder do seu Espírito. A expectativa de Deus conosco é muito grande. Hoje, quando tomarmos a ceia do Senhor, vamos acertar as contas com Ele e viver um novo momento na nossa vida de comunhão com Ele no Espírito Santo. Que os irmãos dizem?
Amém.
Então vamos fazer isso.
No início, quando Moisés começou a ministrar, eu compartilhei aqui com o Otcar algo que o Senhor nos falou nesses últimos dias, na nossa casa, nas nossas conversas e leituras e compartilhar da palavra, em cima do livro de Ezequiel que ele mencionou. Entre tantos desapontamentos, que foi a expressão que Moisés usou, do Senhor com o seu povo, estava o templo. E aquilo que o templo havia se tornado por tantas misturas que haviam entrado no templo. A partir do capítulo 40 de Ezequiel, ele começa a falar daquilo que havia de mistura no templo. E no 43, ele mostra para Ezequiel a glória do Senhor entrando no templo, pela porta que voltada para o Oriente. E depois ele diz para medir o templo conforme o modelo. E disse que era vergonha para o povo ver como eles tinham se distanciado do modelo no que diz respeito ao que havia no templo. Mas o que nos chamou a atenção é que no capítulo 44, logo no início, ele diz algo interessante para o profeta Ezequiel. Ele diz: a porta por onde entrou a glória do Senhor deve ficar fechada. E o que o Senhor nos falou é que nós somos o templo. Se na porta desse templo o Espírito Santo entrou, essa porta precisa ficar fechada para tudo que não é do Espírito. Se nós colocamos alguma coisa, pode ser alguma coisa do mundo, pode ser a nossa carne, nós vamos desapontar o Senhor como Israel estava desapontando, porque o templo tinha misturas. A porta por onde o Espírito Santo entrou precisa ficar fechada. Lá é um lugar só para o Espírito. Por isso que a carne, o andar na carne é completamente contrário ao andar no Espírito.
Ontem eu lia uma frase assim de um irmão muito amado lá da Europa, num escrito dele. Nada que não vem do Senhor é aceito pelo Senhor. Portanto, se fecha bem a porta para o que não é dele e cultive o que é dele sem cessar. Porque ele se alegrará com isso. E você também se alegrará. Porque ele retribui a gratidão e a obediência com bênção e mais bênção.